Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, dicas de leitura, poesia e uma entrevista que vai despertar o interesse daquele pessoal que sonha em publicar um livro. Vamos juntos! Na dica de leitura de hoje, Marco Antônio Reis traz uma obra da vencedora do Prêmio Nobel de 1993, Toni Morrison.
Clube do Livro.
A norte-americana Toni Morrison, ganhadora do Nobel de Literatura em 1993, ou melhor, a primeira escritora negra a receber o principal reconhecimento literário no mundo, tem uma vasta obra relacionando questões raciais e de gênero em uma literatura vigorosa e criativa. Seu livro de estreia, O Olho Mais Azul, é a minha dica desta semana. Ele conta a história de Pecola Breedlove, uma menina negra que sonha com uma beleza diferente da sua. Desprezada pelos adultos e maltratada por outras crianças por conta da pele muito escura e do cabelo muito crespo, ela sonha em ter olhos azuis, como o da atriz mirim Shirley Temple, e acha que isso vai lhe dar algum conforto. Só que, obviamente, a realidade não cumpre as expectativas de uma criança, especialmente de uma criança negra, em uma sociedade de forte segregação, como a dos Estados Unidos de meados do século XX. O Olho Mais Azul é fruto do amadurecimento de Morrison, que teve uma carreira acadêmica consistente antes de publicar em 1970, aos 39 anos. O livro foi recebido com certa desconfiança, até porque autoras negras não faziam, e ainda não fazem, parte do cânone literário tradicional. As cenas de violência descritas na obra fizeram com que o livro fosse recebido com ainda mais ressalvas, o que, é claro, não aconteceria se tratasse de um autor branco ou de protagonistas brancos. As mudanças sociais das décadas seguintes permitiram que Morrison furasse o bloqueio do racismo e do machismo e fosse vista como grande autora que efetivamente foi. E hoje, O Olho Mais Azul, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, alcança o status de clássico da moderna literatura em língua inglesa. Enfim, O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, é um ótimo romance e vale muito ser lido. É a minha dica da semana. Fiquem com um pequeno trecho. A única coisa viva na casa dos Breedlove era o fogareiro a carvão, que tinha vida independente de tudo e de todos. Apagava ou acendia a critério próprio, embora a família o alimentasse e conhecesse todos os detalhes de manutenção. Borrifar, não umedecer, não exagerar na quantidade. O fogo parecia acender, baixar ou morrer de acordo com seus próprios esquemas. De manhã, porém, sempre decidia apagar. O Olho Mais Azul, Toni Morrison, Companhia das Letras, R$54. Até a próxima semana.
Marco Antônio Reis falou sobre Toni Morrison e agora falamos da vice-presidente norte-americana Kamala Harris. Se Toni Morrison foi a primeira mulher negra a receber o Nobel, as conquistas de Kamala Harris também são pioneiras no universo político. E o livro de memórias de Kamala Harris já está nas prateleiras do Brasil. As Verdades que Nos Movem tem foco na trajetória de Kamala Harris na política. Kamala Harris foi a primeira mulher negra da Califórnia e a segunda da história do país a ser eleita senadora nos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Em janeiro de 2021, em meio à pandemia da Covid-19, Kamala se tornou também a primeira mulher negra a chegar à vice-presidência dos Estados Unidos, país cuja história é marcada pela segregação racial e que até 2020 foi governado por um presidente alinhado à extrema-direita conservadora. A autora aborda a rotina da família em Oakland, onde nasceu, o convívio com os pais imigrantes, um destacado economista jamaicano e uma indiana já falecida, que se dedicou à pesquisa do câncer. Kamala também fala sobre sua vasta experiência no campo do direito. Ela foi promotora em São Francisco e mais tarde eleita promotora-geral do estado da Califórnia. Mas o foco está mesmo na construção de sua visão de mundo e das suas convicções. A vice-presidente não foge das questões cruciais da política norte-americana ao discutir a história dos Estados Unidos como uma nação de imigrantes e que, curiosamente, hoje teme os imigrantes. Ao reconhecer os grandes desafios da nossa era, valendo-se da sabedoria e da percepção duramente conquistadas em sua carreira, Kamala Harris oferece uma aula de gestão de crises e de liderança em tempos desafiadores. As verdades que nos movem, Kamala Harris, tradução de Ana Rodrigues, Cássia Zanon, Maria de Fátima Olívia e Regiane Vinarski, editora Intrínseca, R$ 49,90. Essa dica é para quem gosta de livros de terror. O Dedo da Santa traz a história de um Brasil colônia alternativo, regido pela coroa espanhola e no qual uma praga misteriosa empurrou os sobreviventes para debaixo da terra. O autor é Jaime Azevedo, jornalista e designer do Rio Grande do Norte. Com vasta experiência na imprensa potiguar, Jaime é programador visual na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e já publicou outros livros no mesmo estilo. A obra O Dedo da Santa é uma publicação da editora Draco. Por enquanto, é possível fazer a compra antecipada por meio de uma campanha na plataforma Catarse. Quem nos conta mais sobre a obra é o próprio autor, Jaime Azevedo.
Meu nome é Jaime Azevedo, eu sou um autor potiguar e eu costumo explorar o fantástico e o horror na minha obra. E estou participando da coleção Dragão Negro, da editora Draco. Essa coleção são 6 volumes que reúnem o melhor da produção de horror contemporâneo no Brasil. Coisa fina mesmo. Minha obra é a terceira da coleção, intitulada O Dedo da Santa. E o que, que eu tento nesse livro? Eu tento recontar as origens do nosso país, só que através do horror e da fantasia. Mas de quebra, vou discutir o quê? O próprio colonialismo e as questões sociais e políticas. Nesse Brasil paralelo, que foi colonizado não pelos portugueses, mas por espanhóis. Acaba se configurando como um livro de história alternativa. Como, por exemplo, O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick, que é um livro que retrata os Estados Unidos que perderam a Segunda Grande Guerra. Então, voltando ao Dedo da Santa, nessa realidade do livro, uma praga acabou com o mundo e a gente acompanha um grupo de sobreviventes que vive confinado no fundo de um poço e tem que resolver aqui seus conflitos internos para tentar continuar existindo. No livro, eu continuo trabalhando os temas que eu venho já desenvolvendo na minha obra. Gore, horror corporal, crítica social e política, e tudo empacotado em uma narrativa fantástica que se alinha bem com meus livros anteriores, Tudo Que Me Rasteja e Meus Contos Gorgônicos, né? Todos os dois têm aquele pezinho no terror. A campanha de financiamento continua no endereço www.catarse.me/dragãoblack3. Então você vai lá, apoia o Dedo da Santa e aproveita para conhecer o timaço de autores que a Draco reuniu.
E você tem alguma dica de leitura para compartilhar com a gente? Participe do programa mandando sua sugestão para o WhatsApp da Rádio Senado, 61 98611 9591. Chegou a hora da nossa entrevista. O Anderson Mendanha conversou com o editor Ricardo Almeida, do Clube de Autores. A plataforma reúne escritores independentes e oferece o serviço de publicação sob demanda. Vamos ouvir.
Entrevista.
Muita gente que acompanha o Autores e Livros tem o sonho de escrever seu livro e poder ver um exemplar nas estantes das livrarias. E uma forma de publicação que vem crescendo bastante também nos últimos anos é a publicação on demand, ou no bom e velho português, edição sob demanda. Funciona assim: você envia seu livro para o site de uma empresa, toda vez que alguém comprar, eles vão imprimir um exemplar e mandar para a pessoa. Para falar mais sobre esse sistema, sobre a edição sob demanda, a gente conversa agora aqui no Autores e Livros com Ricardo Almeida, do Clube de Autores, que desde 2009 oferece esse serviço para autores independentes. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
Ricardo, explica aí, o que é o Clube de Autores, como é que funciona essa publicação sob demanda?
Bom, o Clube de Autores é uma plataforma de autopublicação. Todo autor que tiver o seu livro escrito pode entrar na plataforma, seguir alguns passos e publicar o livro dele de uma maneira absolutamente online, sem nenhum tipo de intervenção humana ou coisa do gênero. Esse livro ele é publicado publicado nos formatos digital, e aí, portanto, é vendido e distribuído como e-book, e também no formato impresso, também distribuído por marketplaces e livrarias online. Tudo isso é gratuito para o autor. E aí, no segundo que o livro é adquirido, seja no próprio e-commerce do Clube de Autores, seja em marketplaces, sei lá, Mercado Livre, Amazon, Estante Virtual, Livraria Cultura, qualquer um desses sites, a gente imprime um exemplar, no caso de impresso, naturalmente, né, a gente imprime um exemplar e entrega diretamente para o consumidor. E o autor, obviamente, a gente recolhe os direitos autorais, ele acompanha todo o extrato de vendas pelo site e a gente faz o pagamento de direitos autorais para ele depois de um determinado período.
O autor, ele pode, ele próprio, solicitar a impressão para ele e receber uma certa quantidade em casa?
Pode. Inclusive, é uma prática muito comum. E aí, em casos assim, onde o próprio autor compra, obviamente que aí a gente tem uma negociação paralela, o valor fica muito mais baixo, né? Então, aí tem toda uma política de negociação diretamente com os autores. Não é uma regra, a gente não exige que ninguém compre nada de tiragem, mas se ele quiser, e de fato a maioria quer, a gente tem aí negociações paralelas com eles.
É caro publicar um livro dessa forma? Compensa?
Na verdade, o custo de publicação é zero. É impossível ser mais barato, ele é gratuito. O autor, ele pode entrar lá na plataforma e publicar ali diretamente. É claro que ele vai precisar se responsabilizar, claro, por algumas coisas, como a capa do livro dele, ou ele contrata um profissional, o registro do ISBN. ISBN é como se fosse um CPF do livro. Se ele não fizer esse registro, a gente não consegue distribuir nenhuma livraria. Então, é muito mais proveitoso para ele adquirir esse registro, que é extremamente barato, aliás, e pronto, o livro dele já fica distribuído em todos os lugares. Então, esse tipo o trabalho editorial, a responsabilidade do trabalho editorial é do próprio autor, daí o nome de plataforma de autopublicação. Mas a publicação em si, o ato da publicação, a disponibilização no site e distribuição é 100% gratuito.
Como é que funciona esse sistema do livro estar disponível nessas redes todas?
A gente está integrada com quase todas elas. A única, na verdade, dessas que a gente não está, de fato, é a Saraiva, mas tirando a Saraiva, a gente tem integração direta com todos eles. O autor, ele até pode escolher, eu não quero ser distribuído em nenhuma. Ou, o que a maioria vai, não, eu quero ser distribuído no máximo possível de livrarias. É o tempo dele publicar. Tem um período ali de mais ou menos um mês até ele publicar e o livro aparecer disponível nessas outras plataformas, mas tudo isso é uma integração tecnológica ali direta. E ele não precisa nem acompanhar nessas plataformas o que acontece com o livro dele, porque a gente entrega o relatório, o extrato de vendas dele, centralizado aqui no Clube de Autores, ele sabe onde que vendeu.
E lá nas plataformas, nos parceiros, aparece lá que a impressão é sob demanda, né?
Não aparece que é sob demanda, porque no final das contas, para o leitor, isso é irrelevante. O livro impresso tem exatamente a mesma qualidade que um livro impresso numa tiragem gigante. As diferenças efetivamente são inexistentes. E o próprio autor escolhe uma série de características de acabamento do livro. O livro dele pode ter, ele faz isso quando ele publica, né? Pode ter capa dura, capa mole, ele escolhe gramatura, se é preto e branco ou colorido, tudo isso ele mesmo que vai definindo. Isso ajuda a compor o preço do livro junto com os direitos autorais dele. Então, para o leitor lá na ponta, tanto faz se ele é impresso 1 a 1 ou se ele é impresso em escala. O que importa é, num período rápido, o livro vai chegar até a casa dele. E quando eu digo período rápido, dependendo de onde ele comprar, a entrega é feita até no mesmo dia, ou no máximo a impressão dura ali os seus 3-4 dias, mais o prazo de entrega dos correios, ou de qualquer que seja um operador logístico, motoboy.
Isso facilita muito, porque hoje em dia uma das maiores dificuldades para o autor independente é justamente a distribuição, de fazer seu livro chegar aos diversos lugares, porque na maioria das vezes ele faz a sua publicação, corre atrás sozinho, mas aí na hora de distribuir tem que bater perna com uma ou outra livraria que às vezes não aceita, ou então tem que ficar divulgando por meio de redes sociais e e-mail, né?
Sim, exatamente. A distribuição a gente garante aqui nas livrarias online, e aí eu friso isso. A gente está falando principalmente de livrarias online, justamente porque a impressão é sob demanda. Então a gente não tem como imprimir antes da compra ser feita para daí distribuir em estoques e tudo mais. Mas assim, isso deixou de ser um problema desde o ano passado, com a crise recente que teve no mercado editorial, envolvendo a Livraria Cultura e a Saraiva, principalmente, houve uma migração em massa de leitores para compras feitas em marketplaces online. Então, isso deixou de ser um problema. Dito isso, há um ponto que é importante frisar. A gente garante a publicação e a distribuição, mas é muito importante o autor entender que, quer seja com a gente ou mesmo nos modelos mais tradicionais, cabe a ele o papel de ser, digamos assim, o seu próprio empresário. Ele tem que divulgar o livro, tem que montar uma estratégia de comunicação e assim por diante. Então, essa ideia romântica que se costuma ter de basta publicar o livro e passe de mágica, esse livro vai ser divulgado e todo mundo vai comprar e vai virar um best-seller. Isso não existe. Todos os autores se esmeram na divulgação dos seus próprios livros. Então, essa é uma responsabilidade e isso está cada vez mais aceito pelos autores. Eles têm que trabalhar nisso, eles têm que vestir a camisa de empresários de si mesmo e atuar nesse sentido. O que acontece é que, via Clube de Autores, essa ponte entre a história que ele tem e o público leitor, essa ponte já está feita, já está pavimentada, já está clara e é gratuita. Só que ele precisa convencer as pessoas, naturalmente seus leitores, a atravessarem a ponte. Né?
Você falou um pouquinho antes aqui de qualidade. Como é que a qualidade dessa impressão? A impressão de um livro apenas é a mesma se eu imprimir 400, 500 cópias?
A tecnologia de impressão digital hoje, ela evoluiu muito em relação ao que era há 20 anos, 30 anos atrás. Então, hoje, eu digo impressão digital porque é o modelo de impressão que a gente usa para fazer tiragens, inclusive até mil e poucos exemplares. Não deixa absolutamente nada a desejar para outras modalidades de impressão em nenhum sentido. São máquinas imensas, uma máquina de impressão ocupa uma sala inteira, num altíssimo nível de sofisticação. Então, isso garante padronização, né, de todos os livros, né, padronização editorial e uma manutenção de qualidade ali acima de mais altos parâmetros.
Uma outra coisa que é importante e é curioso também para a gente saber aqui, como é que está esse sistema hoje em dia? Quantos autores fazem parte do Clube de Autores? Quantos livros vocês já imprimiram? Quantos títulos vocês já imprimiram desde 2009?
O número de impressão desde 2009 eu vou ficar te devendo, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente tem hoje um total de quase 80 mil títulos publicados na plataforma, hoje. Então isso é um número acumulado, mas a gente cresce num ritmo de 40 novos livros publicados por dia. Então esse é o nosso número aqui hoje. Para se ter uma ideia de volume, isso representa também números de hoje, aproximadamente 27% de todos os livros publicados anualmente no Brasil. Então esse é o volume que a gente tem de autopublicação aqui no clube. Tem o seu sentido isso, porque o próprio mercado editorial, e eu não estou nem falando só de Brasil, eu estou falando do mundo inteiro, ele caminha no sentido de usar plataformas de autopublicação como a grande porta de entrada para todos os autores. É muito difícil hoje um autor conseguir, num primeiro livro, já um contrato de saída com alguma editora. E eu estou sendo bonzinho em falar muito, muito difícil. É impossível. As editoras todas, elas têm as portas fechadas e trancadas para novos autores nesse sentido, a não ser que tenha algum fato, sei lá, alguém que já seja um super influenciador e assim por diante. Então todos, eles vão para a autopublicação e é na autopublicação que eles começam a se destacar e a partir daí é que eles conseguem, que os autores conseguem bons contratos. Isso, novamente, eu estou frisando que é no mundo inteiro, porque tem histórias que nós nem imaginamos que nasceram de autopublicação, mas que nasceram. Por exemplo, 50 Tons de Cinza começou como livro autopublicado. Então você tem autopublicação hoje, é a grande origem de todas as histórias contadas, escritas, compartilhadas no mundo inteiro.
Como é que você vê a realidade hoje do mercado editorial no Brasil em 2021 e que conselhos você dá para quem está começando ali a publicar seu primeiro livro?
Olha, a gente tem duas máximas que se repete muito aqui no mercado editorial brasileiro e que eu discordo frontalmente. Então, a primeira das máximas, que eu consideraria uma mínima, o brasileiro não lê. Isso não é uma verdade. O brasileiro lê. A gente tem, infelizmente, uma carência de dados muito grande de pesquisa sobre hábitos de leitura, mas o brasileiro lê e ele está lendo cada vez mais. Tem coisas que a gente, às vezes, não precisa nem só de pesquisa para entender isso. Quem é de outra geração, eu nasci em 77, na época que eu nasci era muito difícil você, por exemplo, sair na rua e encontrar alguém lendo. A leitura, o livro, era muito mais raro do que é hoje. Hoje, você vai trabalhar em algum lugar, você se locomove de transporte público, ainda que na época, na era pré-pandemia, é comum você ver pessoas lendo, seja como e-book, seja como livro impresso, enfim, é muito mais comum isso. Então, o brasileiro lê, e isso significa que há uma demanda muito grande por literatura, por cultura como um todo. Então, esse é o primeiro ponto que é importante. Nesse período todo aqui que a gente atravessou, a gente veio de uma crise imensa no mercado editorial com a quebra de Saraiva, de cultura, eles representavam aí 40% do mercado. Você teve uma migração, até em consequência disso, uma migração dos hábitos de leitores de livrarias tradicionais para marketplaces. Por fim, você teve a pandemia, que deu uma hiperacelerada no hábito digital do público. Então, você teve uma migração de compras offline, essencialmente offline, para compras online. Eu não estou dizendo que a livraria física vai morrer ou nada disso, eu nunca faço nenhuma previsão fatalista, porque eu não acredito em nenhuma delas. Mas que você teve uma força de digitalização gigantesca nesse período é inegável. Então, com isso, você tem na internet uma importância muito grande para o público, que cada vez mais compra cultura e consome cultura a partir daí. A segunda máxima, que eu não acredito também, é que livro no Brasil é caro. Livro no Brasil não é caro, a média de preço de livro, a gente está falando de uns R$ 44, R$ 45. Você não gasta isso para ir para um cinema, você gasta mais do que isso. E o livro é um tipo de entretenimento que soma bastante, eu não estou desmerecendo o cinema, mas você tem uma pedra fundamental de cultura que dura muito mais tempo, é muito difícil você ler um livro, a não ser que ele seja muito curto, num período ali de uma hora e meia, duas horas. Então, quantitativamente, ele leva mais tempo e ele te dá acesso e destranca mundos inimagináveis. Então, eu estou dizendo isso porque o futuro, pelo que a gente está percebendo, é um hábito de leitura cada vez maior para os autores independentes, para os autores iniciantes, um acesso também cada vez maior e cada vez mais fácil a um público leitor crescente. Os autores que estão se autopublicando hoje são os Machado de Assis, são os Guimarães Rosa de amanhã. São os clássicos que vão existir daqui a 20, 30 anos, são essas pessoas que hoje estão começando a encontrar, a cavar o seu espaço. E a autopublicação lhe funciona, por isso não é à toa que tem crescido de uma maneira tão determinante nesses últimos tempos.
Por fim, para a gente encerrar, qual é o caminho das pedras para quem se interessou e quiser encontrar o Clube de Autores?
É só ir na internet, www.clubedeautores.com.br e seguir os passos que já são indicados lá.
Ricardo, obrigado pela sua participação aqui com o nosso Autores e Livros. Sucesso, e quando tiver outras novidades, vem conversar com a gente.
Eu que agradeço. Tchau para vocês.
E a poesia sempre tem espaço no Autores e Livros. No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro destaca o trabalho da pernambucana Elizabeth Razin, autora de obras como Verso e Reverso e Casa de Vidro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você um pouco da poética de Elizabeth Razin. Natural de Recife, capital de Pernambuco, onde nasceu em 1951, Elizabeth Razin fez sua primeira publicação no gênero em 1974 com o livro Poesias. Em 1980, publicou Verso e Reverso. Dois anos depois, lançou Casa de Vidro. Arco-Íris chegou em 1983. Em 85, Espelho Meu. Em 87, foi A Vez de Martu. Em 94, O Arqueiro e a Ilha. Em 2006, Lego e Davinovich. Em 2017, veio a lume Quadrívio. E agora ouça O Tempo que Passa Me Alucina. Às vezes penso, sombra que escurece a minha face, esse veneno é a própria água em que debruço a minha sina. Só existo enquanto acendo o sonho infindo que o bico da águia estilhaça toda manhã em vão. Recomeço e não receio ira ou destino. Que se vinguem os deuses, ó deuses, nesse meu corpo que não morre, pois conhece o fogo e sua chama. Sou pássaro a renascer das cinzas ou salamandra. Doutora em Teoria Literária pela Universidade de São Paulo, com especialização em Literatura Inglesa pela Universidade de Londres, Elizabeth Razin é professora da Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Roma. Também envolvendo questões metafísicas, escreveu Princípio do Fim. Por que nada permanece inteiriço em sua casca protegido? Um dia racha e pela fenda passam peixes e navios, fantasmas que na noite ganham vulto, fogo, chama, fumaça. Nada permanece inteiro, tudo se esgarça. Assim é o intervalado texto do destino, forrando a mesa. Por que não se estende eterno, se é tão fino? Por que não dura inteireza? Para o poeta, romancista e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, Elizabeth Razin realiza uma poesia sofisticada e límpida. Tem o sentido da medida e não perde com isso a temperatura exigida pelo verso. Exemplo disso encontramos no poema Matéria. Eu fui feita do barro, mas serei breve, e apesar de leve, tenho nervos de aço e vontade de ferro. Às vezes sou dura como pedra e tenho um olhar estático. Noutras sou maleável como plástico e assumo feições estranhas. Desconheço minha consistência, mas possuo a consciência serena como areia de deserto. E se durmo na lama ou no cimento, me misturo a cada elemento e sou outra quando desperto. Eu fui feita do barro, mas não sou definitiva. Serei vidro, palha, madeira ou qualquer coisa enquanto viva, e morta serei terra. Sobre a finitude da vida, Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana, compôs Tempo Perdido, que você ouve na interpretação de Tiago York.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Essa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe pelo nosso WhatsApp com dicas de leituras e comentários. Anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.